nos importamos de fazer corretamente o que os senhores fizeram mal ou insuficientemente. Cá estamos. Mas é essa a razão, senhora deputada. A avaliação externa não é nossa. A avaliação da OCDE, a avaliação da OCDE e da Comissão Europeia é de que não é suficiente.
Tem que concluir, senhor deputado.
Vou concluir, senhor presidente. Mas já agora só um pontinho. Curiosamente, onde é que nesse diploma de 2013 estava a preocupação com os estágios serem remunerados ou não da parte da então maioria? Não me lembro de estar em cima da mesa. E é um ponto que é decisivo para os muitos milhares de jovens que têm real dificuldade em conseguir desenvolver a sua atividade profissional e iniciá-la e enfrentam não só os obstáculos que podem ser excessivos para entrar na profissão, mas depois têm um problema de não ter como pagar as contas no momento em que já estão a exercer a sua atividade profissional. Ao contrário do que o deputado Nuno Carvalho há bocadinho dizia, não é preciso nacionalizar as ordens, porque elas são, de facto, entidades públicas. E por serem entidades públicas é que têm que ter um regime claro e densificado na lei. E nada disso há contradição com o facto de termos criado mais duas ordens profissionais em 2020, porque se os regimes, então, não eram suficientes, passam a sê-lo hoje e elas vão bem a tempo de desempenhar a sua missão, de regular aquela profissão e ter regras comuns com as suas congéneres. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por uma intervenção. No Grupo Parlamentar do PSD, a palavra à Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente senhoras e senhores deputados. E no final deste debate, dizer, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que as verdades do Partido Socialista foram mudando ao longo deste debate. No início do debate, o Sr. Deputado Luís Soares disse que esta proposta foi feita do diálogo. Não é isso que as ordens foram transmitindo ao longo do tempo, tanto aos deputados, aos vários partidos políticos, como à comunicação social, é público. Os senhores apresentam a proposta às ordens, dão-lhes dois dias e, passado dois dias, querem que as ordens emitam parecer sem ouvir a globalidade do setor. Não é assim que se faz política séria, senhora deputada, não é assim. Depois, a senhora deputada Joana Sá Pereira acusou a oposição de falta de disponibilidade de ouvir. É importante referir que não foi dada a oportunidade, como eu disse, às ordens, enquanto órgão coletivo, de emitirem o seu parecer. E com isto, acaba por, senhora deputada, a reforma, dizer, porque falavam da reforma, não incomoda o grupo parlamentar do PSD, incomoda sim as pessoas que são as lesadas desta reforma do Partido Socialista.
Muito bem.
Depois... Sim, onde é que estão as reformas feitas pelo Partido Socialista? As reformas feitas pelo Partido Socialista, que os senhores já nos habituaram, é de não ouvir as entidades do setor. E depois, quem são prejudicadas, senhora deputada Joana Sá Pereira, são sempre as pessoas. E isso é que o Partido Socialista tem deixado sempre consecutivamente para trás e nós temos que olhar de forma séria e sermos sérios na política e é isso que nós não estamos a ser neste debate. E depois é importante aqui pegar numa área que ainda não foi falado e que é importante para o grupo parlamentar do PSD e que diz respeito às questões que estão ligadas aos atos próprios, peço desculpa. E é importante perceber, porque nos atos próprios dizem que pode ser pela pessoa legalmente autorizada. E é importante perceber para o Governo quem é a pessoa, quem é que entende o Governo que é a pessoa legalmente autorizada para praticar esses atos médicos. Se qualquer cidadão deste país precisar de cuidados de saúde ou recorrer a alguém, desconhecendo a sua formação académica e competências profissionais, como é garantido que estes cuidados são prestados em segurança e com qualidade para os utentes, ou se vamos depois andar sempre consecutivamente a corrigir e andar atrás do prejuízo para que os cidadãos sejam ressarcidos daquilo que erradamente são feitos por aquelas pessoas que não têm competências de exercer esses atos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helga Correia, para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Chega. A palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Bom, no final deste debate, e quando falamos de ordens, aquilo que percebemos é que as ordens incomodam. As ordens incomodam o Governo do Partido Socialista, incomodam esta maioria absoluta. E, por isso, este ataque deliberado, que esta é que é a grande realidade. E atacam porque não gostam de ser questionados. Os senhores não gostam de ser questionados, não gostam de alguém que lhes diga com independência aquilo que têm para fazer. É isso que o Partido Socialista não gosta e é isso que os senhores deviam dizer aqui. Esta é que é a grande verdade. E mais, eu há pouco ouvi o senhor deputado do Partido Socialista, Pedro Delgado Alves, falar em aumento da transparência. o Partido Socialista a falar em aumento da transparência, bom, eu acho que isto deve ser para rir e não para um debate tão sério como este aqui. Este é o governo do fingimento. O governo fingiu que ouviu as ordens. O governo finge que se importa com os direitos dos cidadãos, mas esta não é a realidade. E mais, este é o governo também da mentira. Duas mentiras. Mentira quando diz que apenas quer cumprir uma diretiva comunitária. Não é verdade. Mente também quando diz que quer terminar este processo por causa do PRR. Também não é verdade, Sra. Ministra. O governo mente, mas nem o Chega, nem as ordens vão deixar que os portugueses sejam enganados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto. O parlamentar do Partido Socialista pede-nos a palavra para que efeito, Sr. Deputado?
Por uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente.
Uma interpelação à mesa, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito sinteticamente, só para solicitar a distribuição do Plano de Recuperação e Resiliência, que no seu eixo terceiro refere expressamente a esta matéria que está sob debate e que evidencia que não se trata de uma mentira, mas de um documento. Muito obrigado.
Aguardamos então, Sr. Deputado. Vamos passar, nestas circunstâncias, já ao encerramento. Senhora Ministra, Adjunta dos Assuntos Parlamentares, tem a palavra agora que a Câmara tem as condições criadas para Vossa Excelência poder encerrar este debate. Muito obrigado.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostava de recordar à Câmara, em primeiro lugar, que este é o quinto debate que nós temos sobre ordens profissionais nos últimos 3 anos. Em segundo lugar, senhores deputados, não é pelos senhores deputados dizerem 30 vezes a mesma coisa que ela se vai tornar verdadeira. As ordens profissionais foram ouvidas ao longo de 3 anos. Vão voltar a ser ouvidas em sede de especialidade. Foram ouvidas na construção dos estatutos e não é por acaso que, por exemplo, o que eu vi aqui há instantes sobre os atos próprios dos médicos, senhora deputada, foram ouvidas as ordens, foi ouvida e foi assim que foi construído. E, portanto, senhoras e senhores deputados, a primeira conclusão deste debate é que, à semelhança do debate que tivemos aqui em 2021, há duas visões distintas sobre o país e sobre aquilo que nós queremos quanto às profissões reguladas. Há quem ache que as profissões reguladas devem continuar a ter restrições no acesso à profissão. Nós entendemos no Governo, que a primeira grande conquista desta reforma é verdadeiramente a eliminação dessas barreiras no acesso à profissão. Desde logo as barreiras económicas, não só com os estágios remunerados, como também com a isenção de taxas ou mesmo com a diminuição dessas taxas. Senhoras e senhores deputados, eu julgo que vale a pena recordar os senhores deputados também que há uma portaria que é de dezembro de 2022, que determina o apoio público aos estágios. E nessa portaria, no artigo 4º, número 4, diz a presente medida, ou seja, estágios ativar, que o Estado paga estágios pagos, a presente medida pode ser aplicável do desenvolvimento de estágios para acesso a profissões reguladas. Por isso, senhoras e senhores deputados, não nos protegemos aqueles que têm menos posses, e achamos mesmo que uma barreira que tem que ser eliminada é a mesma gratuitidade dos estágios, que é indecente numa sociedade que reclama que tenham trabalho e o trabalho deve ser pago. A segunda barreira que é eliminada, senhoras e senhores deputados, é a da dupla certificação. Volto a insistir neste ponto. Não faz nenhum sentido que nós tenhamos jovens que vão estudar lá fora ou jovens que estudam estrangeiros que vêm para Portugal que não vejam reconhecidas as suas qualificações que são necessárias no mercado de trabalho. A segunda grande reforma que nós pretendemos com isto, senhoras e senhores deputados, não vale a pena insistir no argumento da mordaça, porque esta reforma introduz mais transparência. Desde logo, senhoras e senhores deputados, vale a pena ler o que está proposto e o que está na Lei Quadro, é que o órgão de supervisão é composto da seguinte forma: 40% são pessoas da própria ordem inscritos, 40% são escolhidos por aqueles que fazem parte da ordem dentro do meio do ensino superior. E 20% voltam a ser escolhidos pela ordem, precisamente por personalidades de reconhecido mérito. E todos eles, senhoras e senhores deputados, não são escolhidos pelo governo, não são eleitos pelo governo, são eleitos pelas ordens, senhores deputados. E é assim que está, e é assim que se confere maior transparência. O provedor, senhoras e senhores deputados, é escolhido pela bastonária ou pelo bastonário daquela ordem. E, portanto, é nomeado pela ordem, não é pelo governo. E, por último, senhoras e senhores deputados, é que quando nós desconstruímos e vamos aos factos, percebe-se a fragilidade dos argumentos que os senhores usaram toda a tarde. Sim, imprimimos mais transparência com esta nossa proposta. E por fim, senhoras e senhores deputados, sim, introduzimos maior competitividade na nossa economia, diminuindo a duração dos estágios, garantindo que os jovens qualificados entram mais cedo no mercado de trabalho e, com isso, dinamizando, inovando, criando a nossa economia, porque é para isso também que esta nossa reforma está feita. Melhores condições no acesso às profissões, remuneração daqueles que trabalham por estágio e melhor economia, é esta a nossa ambição. Muito obrigada, senhores deputados.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Damos assim por concluído o primeiro ponto da nossa Ordem de Trabalhos. Vamos passar para o segundo ponto da Ordem de Trabalhos, que anuncio, debate sobre as prioridades da Presidência Espanhola do Conselho da União Europeia, conforme previsto na linha C do número 1 do artigo 4 da Lei de Acompanhamento e Pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de Constituição de Construção da União Europeia, a Lei número 43/2006, de 25 de agosto. Vamos só aguardar um bocadinho para que as bancadas se reorganizem. E vou dar de imediato a palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes. Tem a palavra agora o Sr. Secretário de Estado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, no debate de hoje teremos um pouco de passado e de futuro, de balanço e de perspectiva, assinalando as linhas de continuidade entre aquilo que foi a atividade de Portugal na União Europeia ao longo do ano que passou e as prioridades da Presidência Espanhola do Conselho da União Europeia que agora se inicia. Há, de facto, vários elos de ligação entre estes dois períodos temporais, um dos quais particularmente óbvio. Ambos são marcados pelo regresso da guerra ao continente europeu e pela reação da União Europeia às graves consequências económicas, sociais, ambientais e, acima de tudo, humanitárias, que resultam da invasão da Ucrânia pela Rússia. Quando muitos esperavam, ou mesmo desejavam, que a União Europeia claudicasse, que se partisse ou que se arrastasse numa indefinição paralisante, a verdade é que aconteceu justamente o contrário. Em uníssono, a 27, respondemos com firmeza e determinação, tanto na condenação do agressor e na aplicação de sanções que limitam a capacidade de perpetuar a guerra, como no apoio incondicional ao bravo povo ucraniano, acautelando as suas necessidades imediatas e lançando as bases para respostas de longo prazo no seu percurso de aproximação à União Europeia, de que a atribuição do Estatuto de País Candidato é a expressão mais paradigmática. A necessidade de responder às consequências da guerra não reduziu a ambição europeia de antecipar e mesmo de liderar as transições em curso, designadamente no domínio ambiental. A guerra na Ucrânia provou que a União Europeia não pode depender da Rússia nem de nenhum outro único fornecedor de energia. Um erro pelo qual muitos europeus pagaram e pagam nas suas faturas energéticas. Um erro, senhoras e senhores deputados, que nós soubemos evitar e prevenir devido à aposta atempada do nosso país nas energias renováveis, aliado aos nossos esforços na aprovação e renovação do mecanismo ibérico. A nível europeu, importa registar a aprovação do plano REPowerEU e os acordos alcançados no pacote Fit for 55.